E você está aqui na Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto, acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e também as entrevistas, não é? Nas quais abordamos assuntos relevantes para o nosso ouvinte, trazemos os especialistas para falar de saúde, medicina. E é claro, essa cobertura extensa que temos feito sobre tudo que vem sendo produzido e relacionado à pandemia da Covid-19. Nós vamos trazer detalhes para você agora de um estudo mostrando que a pandemia de Covid afetou a função sexual dos profissionais de saúde no Brasil, de acordo com um novo estudo recentemente apresentado. Inclusive, declínios na libido e satisfação sexual foram os problemas mais comumente relatados. E eu vou conversar sobre o assunto com os nossos convidados, professor Dr. Jorge Halak, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, urologista, do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia a todos, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente na Rádio USP para divulgar as nossas pesquisas na linha do coronavírus. O Instituto de Estudos Avançados da USP, o Instituto de Neuroscience e a Faculdade de Medicina têm feito vários estudos. Esse, em particular, foi conduzido pela Divisão de Clínica Urológica do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O primeiro autor é o Dr. Rubens Pedrinho e houve participação de vários integrantes da Clínica Urológica na elaboração desse estudo. Nós tivemos essa ideia, como eu disse, no contexto dos estudos sobre a influência do SARS-CoV-2 nos pacientes que desenvolveram COVID-19, sobre os vários aspectos do sistema reprodutivo e sexual. Até hoje, nós publicamos vários estudos sobre os aspectos reprodutivos. Nós estamos demonstrando que existe, sim, um impacto do vírus no testículo. Nós já caracterizamos em outro estudo recente que todas as células do arcabouço testicular, tanto aquelas que produzem espermatozoides, que são chamadas células de Sertoli, quanto as células que produzem testosterona, que são chamadas células de Leydig, existe a presença viral. Também existe a presença viral em outros componentes do testículo, como vasos sanguíneos, membranas que recobrem estas células, né, externas a essas células. Portanto, o testículo, ele é um órgão-alvo preferencial dessa nova patologia, dessa nova doença, até hoje ainda grande parte desconhecida dos médicos e dos cientistas. Portanto, nossa demonstração categorizada que existe uma diminuição da função espermática desses pacientes com alguns mecanismos de lesão celular que nós estamos já finalizando, como que essa célula é afetada pelo vírus, que é diferente dos mecanismos mais tradicionais de infertilidade masculina, como estresse oxidativo e radicais livres de oxigênio, que também está presente, mas não é tão importante assim. Nesse caso, parece que o vírus tem uma lesão direta nessas células. Nós vimos isso em outros órgãos, como o cérebro, como o pulmão, lembrando que a fisiologia testicular e a fisiologia pulmonar, elas têm muito em comum. Portanto, nada mais natural do que prosseguir com esses estudos. E nós tivemos a ideia, o Dr. Rubens Pedrinho levou adiante isso com o Bruno Nascimento e outros colegas, de fazer um questionário para ver a atividade sexual dos médicos e médicas do complexo do Hospital das Clínicas.
Sim.
Por meio de questionários. E isso foi revelador, porque são indivíduos que, em grande parte ou na maioria, não foram acometidos pelo vírus, né? São indivíduos que estavam na questão, na situação da pandemia, do início da pandemia, do meio da pandemia, né? E as respostas, elas foram, assim, muito impactantes do ponto de vista de piora de toda a esfera sexual, tanto do homem quanto da mulher.
Sim.
Agora eu queria deixar o Dr. Tiago Teixeira, que também faz parte do grupo de estudos em saúde do homem dos Estudos Avançados da USP, prosseguir com a explicação.
Dr. Tiago Afonso Teixeira, doutor em urologia também pela Faculdade de Medicina da USP e, como o professor Halak falou, membro do grupo do IEA. Tudo bem? Seja bem-vindo também aqui à Rádio USP.
Muito obrigado, Roxane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Fazendo um resumo do que foi demonstrado pelo nosso artigo publicado, brilhantemente capitaneado e feito pelo Rubens Pedrinho Neto, foi nosso primeiro autor do artigo, saiu na revista Sexual Medicine, Ele basicamente ele estudou por uma análise transversal com questionários, como o doutor Alak falou, questionários online, para poder verificar como é que ficou durante o período de maior isolamento e de trabalho contínuo desses profissionais de saúde dentro das unidades do Complexo Médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então foram enviados questionários que avaliaram a função sexual dos profissionais de saúde e dos estudantes de medicina que estavam no último ano participando desse processo dentro da unidade hospitalar, para verificar situações como libido, satisfação sexual, a qualidade dessa vida sexual desses profissionais que foram submetidos a essa relação extremamente estressante que foi se manter sob isolamento e trabalho intenso nessa área, né? Nós tivemos alguns resultados importantes. Nós avaliamos cerca de 1.300 funcionários e profissionais de saúde dessa área, com uma idade média de 37 anos, portanto, uma idade média com uma vida sexual importante, jovens, e nós conseguimos uma piora como resposta, uma piora da satisfação sexual, quase 45% desses profissionais, que foi influenciada muito por alguns fatores que eles falaram, como a queda da libido em si, a falta de ter uma vida noturna que possibilitasse um arejamento de todo o processo, né, de se sentir melhor nesse processo. Outras duas situações que também foram muito ligadas com essa piora da qualidade sexual foi o aumento da frequência masturbatória, sejam por homens ou mulheres, e o isolamento do parceiro, né, que foi crucial para essa piora da vida sexual.
Doutor Thiago, houve também uma busca maior por pornografia, né? Isso aparece nos questionários também?
Sim, sim, isso apareceu. Então você teve um aumento pelo consumo de pornografia online como forma de suplantar a necessidade sexual que esse profissional em isolamento ele sente. Entretanto, um grande achado foi perceber que esse aumento do consumo da pornografia ele não se associou com uma melhora da satisfação sexual. Então você teve como dados importantes para ambos os sexos o aumento do consumo de pornografia, o aumento da frequência masturbatória, porém não acompanhado de uma melhoria da qualidade de vida sexual desses funcionários do complexo.
Agora, professor Jorge, algumas reflexões sobre isso, né? Quer dizer, já um momento de estresse extremo para esses profissionais ao aprender a lidar com uma nova doença, um novo vírus, um dia a dia bastante estressante, né? No contato com o paciente, distanciamento, né? A que esses funcionários foram submetidos muitas vezes para manter a segurança de seus familiares, quer dizer, acrescido a tudo isso, o estresse psicológico e também agora a satisfação sexual, mesmo fazendo recursos do que era possível naquele momento. Então, isso traz consequências muito sérias para a saúde.
Eu vou fazer algumas reflexões e eu queria iniciar dizendo que os profissionais de saúde do Brasil e do mundo, tanto da linha de frente quanto aqueles que ficaram na retaguarda, mas cuidando de pacientes, esses são os verdadeiros heróis dessa pandemia. E muitas vezes nós, profissionais de saúde, nos voluntariamos para dar plantão. Teve um grande número de voluntários no Hospital das Clínicas para dar plantão nas enfermarias de Covid. Essas pessoas muitas vezes largaram suas famílias para ficar no fim de semana, dia e noite, vendo situações muito dramáticas, né? É importante dizer que o ser humano, o médico, o enfermeiro, a médica, a enfermeira, todo mundo tem sentimentos muito, apesar de estar mais acostumado a ver o sofrimento humano, não tem como ficar isolado disso tudo. E foram momentos dramáticos, né? E continua sendo ainda para quem está ainda lidando com a doença no dia a dia, nas UTIs e tudo mais. Mas o que é importante enfatizar é que isso demonstrou que a ansiedade, muitas vezes o estresse, até com um pouco de depressão, ocorre nesses profissionais, porque o médico ele quer ajudar, ele quer intervir, e a sensação de impotência aqui no começo da doença ela foi muito importante, né, muito significativa. Isso deve ter contribuído para esse quadro, desse resultado de queda de qualidade sexual dos profissionais de saúde. Agora, eu queria dizer que não são só os profissionais de saúde. Esse estudo pode ser extrapolado para a população em geral. Então, nós temos visto uma incidência muito grande de ansiedade, de estresse, de diminuição da qualidade de vida sexual nos pacientes que procuraram auxílio de um andrologista, de urologista, tanto no consultório privado, quanto no Hospital das Clínicas. Então, isso é geral. Esse estudo ele tem a condição de repercutir numa situação populacional masculina e feminina que eu diria, muito maior do que o espectro que ele foi estudado. Uhum. Então, nós temos visto indivíduos que não estão em sono, aumentou muito, né? Eu tenho visto isso, os pacientes não dormem à noite, ou dormem e acordam. O índice de consumo de álcool aumentou, falam que em 35% até 50%, o consumo de antidepressivos aumentou 36% no Brasil nos últimos 2 anos. Então, tudo isso é sintomático de uma disfunção que vai muito além da parte sexual. E lembrando que quando você associa álcool com antidepressivo, com insônia, a parte sexual paga o preço, não tem como não pagar o preço. Então, acho que o recado para a população desse estudo não é só os profissionais de saúde, que são como se fosse um marcador do que está acontecendo, mas que isso está acontecendo numa escala muito mais significativa do que a gente pode imaginar. E também eu diria um pequeno alerta, que eu diria que a solução não é ficar se entupindo de antidepressivo para poder dormir ou de remédio para dormir à noite, porque esses remédios eles têm efeitos na função hormonal e podem eventualmente piorar a função sexual desses pacientes.
Agora, voltando para os dados que vocês obtiveram, Dr. Thiago, há diferenças dessa problemática entre homens e mulheres? Queria que você detalhasse um pouquinho se apareceram essas diferenças.
Então, quando a gente vai esmiuçar e desmembrar um pouco mais o estudo, nós tivemos uma contribuição maior das nossas funcionárias do sexo feminino. 70% daqueles que responderam os questionários, eles eram do sexo biológico feminino. Em termos de piora da satisfação sexual, foi muito próximo os valores, né? Enquanto que 41,7% dos homens reportaram essa piora da qualidade de vida sexual, 45,7% das mulheres também fizeram esse mesmo tipo de crítica. Nós tivemos uma diferença importante na queda de libido. 37% aproximadamente da nossa amostra teve essa queda de libido, mas desses, 42,3% dos homens reportaram e quase 25% das mulheres também reportaram essa queda de desejo sexual, da vontade, da queda de libido. A grande diferença foi que, aparentemente, pela amostra que nós tivemos, o sexo biológico masculino foi um pouco melhor protegido desta queda, da piora da qualidade de vida sexual. Aparentemente, as mulheres sofreram mais. Mas é importante perceber o quão importante isso também foi no aspecto da vida sexual feminina, né? Que muitas vezes fica preocupada, sendo profissional de saúde, com medo de contaminação não só dela própria, mas também dos membros da sua família, seus pais, seus filhos, seu esposo, e o quanto isso perturbou, né? Essa tríade da ansiedade, do medo e do perigo da doença, além, somado com o isolamento, muitas vezes até do seu próprio parceiro, acabou afetando-as de uma forma muito mais clara do que nós esperaríamos.
Para a gente começar a concluir, eu queria um minuto de conclusão de cada um de vocês sobre o impacto desses dados, tanto, professor Halak, na população em geral, quanto no universo médico, né? O Thiago vai trazer isso para a gente concluir.
As minhas conclusões, em geral, elas são para o público em geral. Eu tenho a impressão que seria muito importante que todos mentalizassem, todos tivessem uma introspecção de como que a pandemia afetou a vida de cada um e está afetando até hoje. Essa enxurrada de informações, tanto verídicas quanto falsas, essa enxurrada de informações dúbias, controversas, que se antagonizam, isso tudo gera uma ansiedade brutal, mesmo que a pessoa não ache que ela é imune a isso, ela não é. Se você é imune, então sua parceira não vai ser imune, seus filhos não vão ser imunes, seus parentes não vão ser imunes. Isso tudo gera um grau de ansiedade que nós médicos estamos vendo no consultório e nos ambulatórios de maneira dramática. Toda essa questão deve ser abordada de maneira inteligente. Tentem não se deixar influenciar, porque uma coisa eu falo, o homem, quando tem esse grau de ansiedade e estresse, muitas vezes o preço é pago no sistema sexual, ou seja, existe uma ejaculação precoce aumentada, existe uma diminuição de libido, existe uma perda de ereção, às vezes completa ou parcial, o pênis não consegue se manter. Isso é um sinal que algo no corpo não está bem ou na mente não está bem. Então procurem relaxar, procurem estratégias individuais de melhora frente a essa pandemia.
Eu quero aproveitar então esse momento, Roxane, para poder alertar que nós não podemos subestimar, né, os efeitos desta pandemia na saúde, de uma forma geral, dos trabalhadores da área da saúde, incluindo o seu aspecto sexual. Nós vimos que não só o isolamento em si, a carga acelerada de trabalho, mas também o medo e a ansiedade com tudo isso que nós vivemos ano passado de uma forma mais grave e agora de uma forma um pouco menos controlada, certamente vão ter reflexos na sua saúde de uma forma em geral, não só em decorrência da doença, mas também na sua saúde sexual, e que é muito importante você observar se está tendo uma queda aguda no seu libido ou em algum outro aspecto, na parte da ereção, na frequência de intercurso sexual, né, que é a frequência das vezes que você mantém relação sexual com a sua parceira ou seu parceiro. E nós podemos, assim, de uma forma, melhorar a qualidade de vida desse profissional que foi, de sobremaneira, afetada no decorrer do último ano pelo excesso de trabalho, pelo medo e pelo desconhecimento da doença.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações do professor Jorge Halak e do Dr. Tiago Afonso Teixeira, eles que são do Grupo de Estudo em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados da USP, trazendo detalhes para a gente desta pesquisa com profissionais de saúde, né, durante a pandemia. Muito obrigada, professor. Até de uma próxima oportunidade.
Sempre um prazer.
Obrigada, Tiago.
Prazer. Muito obrigado.